Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à teleconferência para analistas e investidores da MRV sobre os resultados do segundo trimestre de 2022. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor presidente, senhor Rafael Menin. Por favor, senhor Rafael, pode prosseguir.
Bom dia, obrigado mais uma vez por estarem no nosso call de resultados. A gente falar aqui do segundo tri de 2022. Bom, é importante frisar, a MRV hoje é uma empresa muito mais complexa, muito mais completa do que a companhia de poucos anos atrás. Hoje a gente atua em várias avenidas. Quer dizer, não só de atuação, mas de crescimento, né? Que tem trazido uma resiliência super importante para a empresa. Eu vou começar com o que está indo bem, depois a gente fala um pouco da divisão que a gente tem que trabalhar muito para melhorar. Vou começar pela Resia, né? Recentemente a gente mudou o nome da HS para Resia. A Resia, por vários aspectos, demografia, é o produto, o nicho de mercado que a gente escolheu atuar é no mercado americano, os três estados que a gente atua, o nosso modelo construtivo, enfim, são várias variáveis que fazem com que a gente tenha hoje um produto altamente competitivo, com uma demanda gigantesca e que tem tido, no fim do dia, um retorno superior ao que nós tínhamos colocado no nosso plano de negócios quando a Resia foi adquirida aí no ano de 2000, começo de 2020, né? Então a gente está muito otimista com essa companhia. A gente tem certeza que a Resia terá cada vez mais um efeito positivo no balanço, nos principais números da MRV Co. Como já dito anteriormente, a gente ambiciona chegar a uma operação de 12 mil unidades por ano, né, a partir do meio dessa década. Estamos falando aí talvez em 4 anos, alguma coisa assim, atingir um patamar super importante, mas num mercado que é muito, muito grande, né? Eu já disse isso aqui algumas vezes, só nos três estados que a gente atua é um PIB de 3,5 trilhões de dólares, que é mais ou menos 2 vezes o PIB brasileiro, né? E habitação, sem dúvida nenhuma, é a maior dor social americana. A classe média tem tido muita dificuldade em comprar casa, em alugar também, né? A locação subiu muito e a Resia, sem sombra de dúvida, é uma solução que tem funcionado muito bem e com uma aderência enorme a esse atual momento. E olhando para frente também, a Resia tem um futuro, ou um mercado a ser explorado muito, muito grande. Bom, falando de Brasil, eu vou começar aqui pela Urba, que é uma empresa ainda pequena, né, que vem ganhando tração a cada ano. Se a gente olhar para trás, a gente tentou ir a mercado há aproximadamente 2 anos atrás, e de lá para cá, tudo que foi colocado no plano de negócios aconteceu. É uma empresa que vem dobrando de tamanho todo ano. A gente vai ter também um segundo semestre muito forte, muitos lançamentos muito bons. O modelo de negócios tem se aprimorado, a margem bruta da companhia continua muito boa. A gente tem conseguido, diferente das empresas do setor, antecipar a carteira de descontar recebível. Isso muito em função da nossa capacidade de conceder crédito, mas também da qualidade dos produtos entregues. Então é uma operação com uma ótima qualidade. E também será uma companhia com crescimento exponencial, daqui para frente, né? Ela cresceu exponencialmente nos últimos 3 anos e continuará crescendo exponencialmente nos próximos anos. Certamente será uma empresa muito maior daqui a 3, 4, 5 anos. Em relação ao SBPE, ao funding SBPE, nós temos hoje duas marcas, uma é a Class, que está debaixo do guarda-chuva MRV, e a outra é uma divisão que a gente criou fora do guarda-chuva, que é a Ascência. As duas empresas têm crescido também, a gente tem um pipeline importante de lançamentos neste ano. Também vamos experimentar um crescimento próximo de 100%, ano que vem a dinâmica é muito parecida, né? Obviamente tem um efeito de curto prazo com juros um pouquinho mais alto, mas como o que a gente faz é sempre olhando para os próximos 5, 10 anos, a gente tem certeza que essas duas marcas, né, vão trazer uma força, uma complementariedade ao nosso portfólio e vão aumentar a resiliência, nosso potencial de crescimento, né, o potencial de crescimento da MRV com. Então, tenho convicção que foi uma estratégia acertada e é muito possível que a gente faça um número bastante grande, que essas duas marcas somadas tenham um tamanho muito relevante no mercado de média renda no Brasil. Bom, e por fim, falando da MRV, que é o nosso produto que a gente faz há tantos anos, um produto muito padronizado, muito industrial, né? Com uma demanda que eu diria infinita no mercado brasileiro, esse foi o que mais sofreu, é o que fez com que nós tivéssemos capital para poder investir em Resia, para poder investir na Urba, para poder investir na Lugo, que eu não falei da Lugo, mas outra companhia que também está crescendo muito e dobrando, praticamente dobrando todos os anos, né? Mas o que permitiu a gente ingressar nessas novas avenidas foi a MRV, que sempre teve um desempenho muito diferenciado em relação ao resto do mercado. Se a gente pegar aí o ano do IPO em 2007, de 2007 a 2020, a gente teve um desempenho sempre muito bom, estável, a empresa sempre foi um relógio, né? Gerou caixa durante 5 anos consecutivos, aproximadamente. Né, isso permitiu com que a gente pudesse, naquele momento, recomprar, aumentar dividendo, alocar capital na Resia, alocar capital na Urba, alocar capital na Lugo, na Ascência. Foi de enorme importância para a MRV Co. E neste momento atual, se a gente olhar a fotografia do momento, é a divisão que está sofrendo mais, né? A explicação mais fácil é a inflação. É claro que a inflação afetou brutalmente a nossa operação, né, haja visto que o programa ele não foi atualizado, a gente, de fato, repassou preço numa velocidade muito mais lenta do que essa inflação de aproximadamente 30% no começo de 2020, né, logo após aí a pandemia, do começo de 2020 até agora, a gente viu o INCC de 30%, 32%, 33%, que é algo brutal, e a gente não conseguiu repassar preço na mesma velocidade. Mas é importante fazer uma meia-culpa. A gente poderia ter sido mais rápido no aumento de preço. É claro que tem um problema também quando você faz o repasse com o banco dele para frente, não tem mais correção, né? E aí aquela safra de 2020, a gente foi muito agressivo comercialmente, não tem o que fazer. Mas eu não tenho nenhuma dúvida que no ano passado, né, a gente já observava, já sabia que a inflação ela foi forte. A gente poderia, a gente deveria ter sido mais agressivo em repasse de preço. A gente repassou o preço numa velocidade bem mais lenta do que a inflação. E estamos vendo aí a margem bruta abaixo de 20%, a margem bruta ex-juros, 22% aproximadamente, que é um número ridiculamente baixo, né? Muito diferente da nossa qualidade operacional histórica, né? De novo, certamente a MRV foi a empresa, se a gente pegar de 2007 a 2020, durante 13 anos, foi empresa com a melhor qualidade operacional disparada do setor, e nos últimos 2 anos, e mais fortemente nos últimos 12 meses, né, com essa margem bruta muito ruim de aproximadamente 20%. Né, o que a gente fez nos últimos meses é aumentar a velocidade de repasse de preço, o que está acontecendo, né? A gente colocou no release no mês de junho, no final do trimestre, a margem bruta de novas vendas foi uma margem bruta já de 25%, de novo, uma margem bruta com juros, ex-juros, essa margem vai para aproximadamente 29%, ainda longe do que a gente acha saudável, né? Mas a gente produziu várias safras de venda, uma margem de aproximadamente 20%, que é muito, muito ruim, e que está passando pelo nosso DRE, né? E que vai passar pelo nosso DRE por alguns bons trimestres. Então, se a gente olhar o copo meio vazio, é que a gente vai ter margem bruta ou margem bruta durante alguns trimestres ainda ruim, né? Olhando o copo meio cheio, é que a margem bruta de novas vendas ela vem se recuperando mês após mês. A gente acha que não vamos ter de novo uma inflação de 30% e que a inflação hoje esperada, quando a gente faz o cálculo dessa margem bruta de novas vendas, ela vai acomodar a inflação futura. A gente tem, inclusive, a gente começa a ver já alguma negociação de suprimentos um pouco mais favorável, alguns materiais a gente tem conseguido reduzir. Então, a gente acha que a nossa inflação futura, ela acomoda bem o que vai acontecer. Eventualmente, tem até um pouco algum conservadorismo, né? Mas acho que não é o momento da gente mudar essa mentalidade. A gente tem que ser um pouco mais conservador em relação à inflação futura e trabalhar muito em eficiência e negociação de fornecedor para que, eventualmente, né, essa inflação embutida para calcular a margem bruta de novas vendas tenha alguma surpresa positiva. Mas isso é para a gente olhar daqui a alguns trimestres, é preferível a gente trabalhar aí com algum conservadorismo, né? Então, voltando a essa meia-culpa, eu acho que a gente poderia ter sido mais agressivo. Mas o momento é de olhar para frente, né, e aproveitar que o programa foi atualizado, muito aquém do que deveria ter sido, porque a inflação no período foi de 30%, e o que foi habilitado até agora nos permite um aumento de preço de mais ou menos 10%. Né? Existem alguns outros pontos em discussão que eventualmente vão permitir um novo repasse de mais ou menos 8% no preço. Mas a gente está indo além disso, a gente tem visto uma concorrência baixa, né? Um setor certamente muito mais frágil do que era 2 anos atrás, né? E a MRV, como a principal empresa do setor, como a principal marca do setor, isso tem nos permitido repassar preço acima da inflação. No mês de julho, por exemplo, essa margem bruta de novas vendas já deu um saltozinho, a gente não colocou no release. Mas foi em torno de 27%, e a gente vai continuar trabalhando para chegar no final do ano com o indicador próximo a 30%, e no ano que vem, né, nós colocamos também no release, a gente quer trabalhar com pelo menos 30% de margem bruta de novas vendas, e quem sabe chegar aí a 32%, que é um patamar, diria, médio, né, foi o que a gente fez desde 2013 a 2020, uma margem bruta média de 32%, a gente acha totalmente possível ter uma margem bruta de novas vendas, né? Obviamente a margem contábil tem um delay, mas a margem contábil ela é uma consequência da produção de safras saudáveis, né? E no segundo semestre também a gente vai ter um volume de lançamentos muito maior. Essas safras, esses lançamentos virão com margens brutas mais saudáveis. Será muito importante para a gente construir cada vez safras, novas safras com essas margens brutas saudáveis, né? E geração de caixa também, né, pessoal? É uma consequência, é uma proxy dessa margem bruta de novas vendas. Então, na medida que a gente vai construindo safras de 30, 32%, a geração de caixa tem um delay temporal, mas ela vai acompanhar também essas margens mais saudáveis. Então, o que a gente espera aqui para frente? Né, que o pior tenha ficado para trás, a empresa tem trabalhado incansavelmente para ganhar eficiência, para aumentar preço, né, parte por dever de casa interno, uma parte por concorrência menor, uma parte em função dos ajustes do programa, né? Mas quando eu olho aí a MRV com essas outras avenidas crescendo muito bem, com resultados muito bons, e a divisão Incorporação Brasil no segmento econômico recuperando gradativamente. Isso faz com que a gente olhe para o futuro de forma muito otimista, mas obviamente muito incomodado com esse desempenho da divisão econômica no Brasil, né? As empresas, de novo, a gente tem trabalhado muito, muito, como nunca, para a gente colocar a única operação que está desajustada. Certamente, eu não tenho nenhuma dúvida que a gente em breve vai também colocar essa divisão no patamar operacional que a gente sempre fez, né? Então é isso. Eu vou passar aqui agora para o Cacá, que vai falar um pouquinho mais do aspecto financeiro e depois a gente parte para as perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigado, Rafa. Bom dia a todos. Só antes de começar, a gente teve um problema técnico com a operadora, então a gente acabou não conseguindo começar o nosso call no horário, tá? Peço aí desculpa a todos. Bom, então antes de entrar nos detalhes específicos aqui do trimestre, gostaria de destacar alguns pontos, tá? O primeiro deles é a revisão do programa Casa Verde e Amarela, né? No mês de julho, então, já foram aprovadas aqui quatro importantes alterações nas regras do programa. Né, duas delas já estão implementadas desde o final de julho. A primeira, o ajuste no teto das faixas de renda dos grupos 2 e 3, né, e o incremento do subsídio concedido às famílias elegíveis. Tá, duas outras movimentos importantes aqui estão para acontecer e a gente deve aproveitar desses movimentos, né, no full aí no quarto trimestre de 22, tá? Expansão do prazo máximo de financiamento de 30 para 35 anos. E o outro que a gente apelidou carinhosamente de FGTS consignado, né? Que é uma regra que permite a utilização dos 8% depositados mensalmente na conta de cada trabalhador do FGTS para auxiliar na compra do imóvel. Bom, essas alterações, né, serão importantes aceleradores no processo de recuperação de margem da companhia, né, que, como bem colocado aqui pelo Rafael, já está em andamento. Bom, os próximos destaques dizem respeito à Resia, tá? O Rafael falou. Cobriu bem aqui, mas eu queria destacar dois pontos específicos. Na página 5 do release, né, a gente destaca a evolução em mais de 60% dos projetos em construção e estabilização, né, fechando aqui o segundo tri em 1,6 bilhão de dólares, tá? Quase 9 bilhões de reais. E na página seguinte, né, na página 6, a gente mostra a evolução do NAV, né, chegando a 800 milhões de dólares, dando uma TIR em dólar ao ano de 140%. Passando agora rapidamente um pouco mais pelos principais indicadores financeiros do segundo tri, eu queria destacar que a geração de caixa e o lucro líquido da MRV&CO, né, foram R$ 317 milhões de geração de caixa no período e 215 de lucro líquido, ajustado pelo programa de recompra de ações, né, através de swap. Na análise dos últimos 12 meses, a gente viu o lucro líquido acumulado subindo 26% na comparação com o segundo tri de 21%, e 62% na comparação com o 2020, tá? Isso aí tudo posto, a gente alcançou um ROI, né, um ROE, nos últimos 12 meses de 14,1%. Bom, era isso que eu queria falar aqui na abertura. Vamos passar agora para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. E nossa primeira pergunta vem de Gustavo Cambauva, BTG Pactual.
Oi, pessoal, bom dia. Eu queria perguntar em relação, primeiro, à margem bruta, né? Vocês comentaram dessa margem já, talvez, vislumbrar uma margem acima de 30%. A minha dúvida é se essa margem ela já é, vamos dizer assim, considerando todas essas mudanças que vão ser implementadas, né? Do FGTS consignado, do aumento de prazo, tudo, se já é colocando isso tudo, que vocês veem a margem de 30%, ou se é com, vamos dizer assim, como o programa está rodando agora em agosto, que vocês já imaginam que a margem chega em 30%, só para confirmar esse ponto. E aí a minha segunda dúvida é que o Rafael até comentou na abertura dessa questão de que já vê alguns custos, vamos dizer assim, começando a melhorar. Eu queria, se possível, se você pudesse falar um pouquinho o que exatamente assim que você está vendo, quais linhas aí, talvez, de material que você está vendo alguma melhora, ou se de fato tem alguma questão de eficiência, de mudança de processo construtivo também, que vocês estão enxergando alguma melhora, e quanto que é isso aí, vamos dizer, quanto você pode quantificar um pouco o que tem do lado de custo de melhora. Obrigado, bom dia.
Ô, Gustavo, tudo bem? Bom dia, o Fischer aqui. Vamos lá. Em relação à margem bruta, né? Obviamente o que a gente coloca como 30% considera uma meta interna nossa e a nossa jornada de recuperação de margem, basicamente via preço, tá? E ela não considera uma série dessas medidas. Como que a gente enxerga essas medidas, né? Elas obviamente nos darão capacidade de continuar essa jornada de precificação, né? Só para complementar uma coisa que o Rafael falou na abertura aqui, a gente obviamente talvez tenha sido um pouco conservador no momento de iniciar a subida de preços, porque claramente a gente tem uma companhia muito grande, a gente tem que um receio natural do impacto na liquidez à medida que você sobe preço, né? E a gente foi se sentindo cada vez mais confiante ao longo desses últimos meses e trimestres de quem foi fazendo isso e a liquidez permaneceu. Esses movimentos de agora nos dão muito mais segurança de que essa contínua adequação dos preços, ela pode continuar sem impacto de liquidez ou até melhor, com impacto positivo em liquidez por conta da affordabilidade melhorando, né? Então, respondendo diretamente, esses 30% desconsideram esses movimentos que estão acontecendo agora, mesmo porque alguns ainda não estão aplicados aí. Então, eventualmente, o que a gente pode enxergar olhando para frente é uma capacidade de a gente atingir esse número mais rapidamente, é o que a gente sempre vai mirar, e na outra ponta, uma liquidez que pode crescer. Então, a gente ainda está testando os impactos desses movimentos na prática. Tá aqui, como você sabe, uma parte deles entrou agora, no final de julho, e uma outra parte ainda nem foi aplicada. Tá? Em relação aos custos, segunda pergunta, né? O que a gente enxergou ao longo, especialmente desse último trimestre, foi uma estabilidade nos custos. A gente teve um movimento importante que acontece nessa época do ano, que é o dissídio, especialmente em São Paulo, né? Que veio pesado por conta da inflação, né? A gente obviamente já colocou esse input nos nossos orçamentos, né? E ao mesmo tempo, na outra ponta, que é a ponta que mais trouxe impacto para a gente ao longo desses últimos 18 meses, que são a linha de materiais, a gente vê sim uma estabilidade e alguma queda em alguns pontos. Estabilidade importante em alguns custos que são muito relevantes para a gente, nominalmente aí aço e concreto, tá? E queda em alguns que são importantes também, mas não tão pesados, PVC, insumos relacionados a cobre, né, cabeamentos, etc. Então a gente vê um comportamento um pouco mais estável, especialmente no último trimestre, tá? E se isso permanecer, que é a nossa visão, tá? Eu não consigo enxergar no futuro uma inflação do jeito que aconteceu, a gente está enxergando uma estabilidade até uma queda, então a gente está mais seguro do que a gente está bem protegido nessa margem de novas vendas que a gente colocou por conta da inflação futura considerada, como o Rafael até falou no início. Bom, eu espero ter respondido essas duas perguntas, Gustavo.
Tá ótimo, Fischer. Obrigado, bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Pedro Reginal, Credit Suisse.
Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pela apresentação e pelas perguntas. Do meu lado aqui são duas. Primeira delas, eu queria que, se vocês pudessem compartilhar como é que vocês estão enxergando a dinâmica de competição. Porque assim, eu entendo que ao mesmo tempo que a gente vem nessa toada de ganho de market share dos players mais estruturados, ao mesmo tempo a gente vê, assim, acho que quase todas as empresas convergindo para as mesmas faixas de renda e para unidades com preços similares. Então, se vocês pudessem assim compartilhar um pouco o que vocês estão enxergando de competição, e até que ponto vocês imaginam que assim seja possível continuar aumentando o preço sem perder VSO. E a segunda pergunta é em relação ao avanço das obras e ao receitamento. Assim, pelos dados operacionais que vocês compartilharam, acho que deu para perceber que teve uma queda nas unidades produzidas. Se vocês pudessem dar um pouco mais de cor sobre o que explica essa queda, se talvez foi um POC um pouco mais lento ou um ciclo construtivo um pouco mais lento, mais devagar também, do meu lado era isso. Obrigado.
O Pedro, bom dia. É o Ficha de novo aqui. Vamos lá. Em relação à competição, de fato, a gente vê os players os maiores, convergindo para uma faixa de renda mais alta, né? Isso acho que é um efeito natural dessa pressão de custos e da capacidade de renda das famílias mais pobres. Mas isso acontece muito em determinadas praças, né? Especialmente as maiores, São Paulo, Rio, Belo Horizonte. Hora que você vai para um porte de cidade menor, né, você vê isso em uma menor quantidade. O que você vê aí é, de fato, um enxugamento da competição, né? Toda essa pressão de custo, toda essa dinâmica que a gente vem falando, ela afeta muito mais duramente o competidor médio e pequeno. Então, o que a gente está enxergando nesses mercados é, de fato, um enxugamento contínuo da competição. E, na nossa visão, esse retorno, ele tende a ser lento. Porque o processo de aprovação, de compra, de legalização, de colocar um produto na prateleira efetivamente, ele é longo, né? E eu não enxergo ainda as condições readequadas o suficiente para que esses players voltem ao mercado. Então, o que a gente enxerga aí nos próximos trimestres é, de fato, uma competição menor, especialmente em praças onde a gente tem uma competição de tamanho menor. Então, a gente está considerando sim que a gente vai ter um mercado um pouco mais vazio aí ao longo dos próximos trimestres. Em relação à produção, né, o Rafael falou uma coisa importante aqui na abertura: a gente tem uma gestão de caixa para fazer, né? Essa gestão de caixa fica mais desafiadora no momento que você tem margens menores, naturalmente, né? E a gente tenta sempre adequar a produção e, consequentemente, a receita vem junto, né, em relação a essa gestão de caixa. Então, eventualmente, algumas obras começam um pouco mais tarde, você acumula um pouco mais de venda, né? Então, o que a gente tem feito aqui, e que acaba refletindo um pouco nesse volume de produção, é essa gestão de caixa, para que a gente tenha ela mais bem feita, sempre com um olho na geração de caixa. Então, a gente tem tentado conduzir a produção nesse sentido. Obviamente, à medida que a venda sobe, que a perspectiva que a gente tem, ela fique mais rápida, ela habilita que a produção também acompanhe. Então, é um outro dado que a gente sempre está atento e que pode mudar essa velocidade aí para os próximos trimestres. Tá? Espero ter te respondido aí, Pedro.
Tá ótimo. Obrigado, Fischer. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Igor Altero, XP.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pelas perguntas e pela apresentação. Duas aqui do meu lado. Primeiro, se vocês pudessem dar um update da Resia, né, sobre de capitalização, né, como é que estão as discussões, a cabeça de vocês com valuation, né, se tem mudado. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é com essa atualização, né, que a gente teve mais recente aí do Casa Verde e Amarela. A ideia de vocês é acelerar o máximo possível agora, né, de lançamentos aí para aproveitar nessa, né, essa melhora de affordability, consequentemente um aumento de preço, onde você vai conseguir ter margem maior, ou ser um pouco mais cauteloso aqui, focando mais na questão, até na linha que vocês estavam falando um pouco antes desse update aí, né, que era reduzir um pouco o tamanho da operação, né? Então, eu queria entender um pouco como é que está a cabeça aí, depois desse update mais recente. Obrigado.
Igor, Ricardo falando. Vamos lá. Em relação à Resia, né, no ponto que a gente está agora, a gente não é permitido a gente comentar mais sobre a transação, tá? Então vou ficar te devendo isso aí. E assim que tiver alguma coisa para a gente poder reportar para o mercado, a gente vai usar os meios de comunicação aqui para a gente poder falar, tá? Bom, em relação ao lançamento, o que que a gente está vendo, né? Você tem razão. Na verdade, a gente vai acelerar bastante, né, os lançamentos agora no segundo semestre. Tá? Bom, no primeiro semestre, meio lógico, né, a gente estava com margem mais apertada, a conta não estava fechando para todos os empreendimentos, não na rentabilidade que a gente gostaria. E agora, então, no segundo semestre, a gente vai ver lançamentos, né, que a gente tinha postergado do primeiro para o segundo, exatamente aguardando algum tipo de melhora, né, nas condições econômicas e financeiras dos projetos. Tá? Então, a gente vai ver um lançamento no segundo semestre bem superior ao que a gente viu no primeiro, tá? Aumentando, então, nosso grau de confiança, né, em relação à rentabilidade que a gente vai conseguir alcançar, né? Essas mudanças do programa, elas não só permitem um aumento de preço, como também elas colocam muito mais gente no jogo, né? A gente consegue, através, né, dessas alterações, uma melhora da capacidade de compra. Melhorando a capacidade de compra, entram mais clientes, né, mais potenciais clientes compradores de imóvel. Tá? Então, baseado nesses dois fatores aí, a gente sim vem com um lançamento bem mais forte no segundo semestre.
Tá ótimo, Cacá. Obrigado. Obrigado, pessoal. Bom dia.
Obrigado a você.
Nossa próxima pergunta vem de Fanny Orengue, Santander.
Oi, bom dia, pessoal. Obrigada por pegar minha pergunta. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, uma pergunta mais simples, só com relação à premissa, né? O Rafael comentou que vocês estão sendo bastante conservadores com relação à premissa de inflação futura. Queria ver se vocês podiam dividir com a gente a premissa que vocês estão usando atualmente, né? E como é que se compara com o que vocês usavam anteriormente. E minha segunda pergunta, voltando ali para a HS, vocês podem passar um pouquinho para a gente como é que vocês estão vendo a velocidade de locação de projetos na HS, né, dado o cenário macroeconômico mais complexo nos Estados Unidos, e também a perspectiva de yield on cost, uma vez que imagino, dado toda a redução, né, de novas casas sendo construídas no mercado como um todo, né, se vocês estão começando a ver um cenário mais benigno aí para yield on cost. Seriam essas minhas perguntas. Obrigada.
Tá, Fanny, o Cacá falando, vou te responder primeiro, depois eu passo para o Rafael falar sobre velocidade de locação na rede, tá? Então, inflação futura, né? A gente tem colocado 8% de inflação futura, né, para todo o ano, para o que vai incorrer ainda em 2022, tá? Essa foi a premissa que a gente usou, né, desde o início desse ano, tá? Nos anos para frente, a gente está considerando 6%, tá? Nos exercícios anteriores, a gente considerava entre 4 e 5 de inflação futura, então a gente está sendo aqui um pouco mais conservador em relação à inflação. Tá?
Obrigada.
Bom dia, Fanny. Bom dia, Fanny. Rafael falando.
Yeah.
Vamos lá, sobre a rede. Locação. O que acontece, Fanny? Mercado americano, ele está passando por um momento interessante para a rede. O primeiro aspecto, os juros para comprar casa, ele subiu muito. Recentemente ele teve uma pequena queda, mas ele subiu muito, né? Ele chegou a ser um juros abaixo de 3% e hoje está acima de 5%. Então a affordability caiu. O segundo aspecto é que o aluguel ele subiu muito em todos os segmentos, né? Subiu mais que a renda da população americana. Em alguns mercados, nos mercados como a migração interna, a produção de novos empreendimentos ela foi muito menor do que a demanda que foi gerada. Isso causou um desequilíbrio de oferta e demanda. Então, esse é o cenário que a gente está passando hoje no sul do país. Você tem uma maior dificuldade para comprar casa e tem um estoque de habitação para alugar pequeno, né? Então, a consequência disso é o aluguel subindo, o que nos favorece, né? E uma velocidade de locação, uma vacância muito baixa. Então, todos os projetos da REV que a gente coloca para locar, a gente tem conseguido locar no intervalo de 6 meses, que é muito melhor do que era 2 anos atrás, e com aluguéis muito mais caros. A gente acha que no curto prazo, no curto e médio prazo, isso é uma característica estrutural do mercado americano. Né, não se consegue produzir ou começar a habitação numa velocidade que vá equacionar esse desequilíbrio entre oferta e demanda. Então, está meio que dado por demografia e que por oferta que o mercado de locação nas cidades nas quais a gente atua, ele vai estar favorável a quem está ofertando o apartamento ao mercado, né? Então, quem for locar o apartamento vai ter um estoque menor e vai ter que pagar uma locação mais cara que favorece a tese da rede. E, obviamente, isso impacta no yield on cost. Né? A inflação americana, como foi no Brasil também, foi uma inflação muito alta, né? O custo subiu muito, numa velocidade menor do que o valor do aluguel, mas subiu muito. O que a gente começa a ver lá agora também é um cenário um pouquinho mais benigno, mas ainda tem alguma pressão, tá, no custo. Mas nessas duas variáveis, custo e locação, a gente entende que o que está acontecendo é uma boa qualidade operacional traduzindo num bom yield on cost. E essa classe de ativo, né, o multifamily, ele continua sendo uma classe de ativo altamente demandado, né? Isso tem nos permitido vender a um cap rate baixo, né? E no fim do dia o que conta é a margem bruta da transação. Então, você tendo yield on cost próximo de 7%, 6% alto, alguma coisa assim, e vender a um cap 4, 4,5%, isso se traduz numa margem bruta superior a 30%, que é o que a gente está vendo na operação da Resia, foi assim nos últimos 12 meses, e o nosso forecast continuará sendo assim nos próximos 12 meses.
Está perfeito. Muito obrigada.
Ok, Fanny. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de André Manzini, Citibank.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Primeira pergunta sobre, mais ou menos, qual a renda vocês acham que está sendo a mais beneficiada por todas essas mudanças aí no FGTS, mais subsídio, aumento de prazo, etc. Dá para dizer uma renda familiar, não sei, R$3.000 ali, é o ponto onde vai ter mais benefício e mais daria para passar preço e talvez a gente espere até mais players convergindo para atacar essa renda, para ela estar sendo mais beneficiada, ou foi mais ou menos uniforme dentro do programa inteiro os benefícios, né? E também falando do que tem fora do programa, basicamente o Procotista também caiu, né? Então, as unidades da Sense, agora vocês acham que podem começar a ser financiados por Procotista, uma linha que estava meio esquecida aí nos últimos 1, 2 anos, né? Lá, indo mais para trás, ela foi grande. Então, se esse vai ser um funding também importante para estar fora do programa para vocês. E a segunda parte da pergunta, um pouco de timing do rollout das medidas, se tudo já entra no terceiro tri, a extensão do prazo para 35 anos, ou se algo vai ficar para talvez quarto tri, tem a pele do microcrédito, né? Então não sei como é que é o rito de aprovação 100% dela, é consignado de FGTS, se é tudo terceiro ou vai ter alguma coisa empurrada para o quarto. Obrigado.
O André, o Fischer de novo aqui, vamos lá, eu vou de trás para frente, tá? As medidas, em relação às medidas, uma parte delas entrou em final de julho, né, o ajuste das taxas de renda, daquele complemento de subsídios, né, e tem duas super importantes que ainda não entraram, uma delas é o aumento do 30 para 35 anos do financiamento, tá? Essa está dependendo da sanção presidencial, que daí a gente imagina que acontece aqui ao longo do mês, né, com a consequente implantação pela Caixa, talvez no mês seguinte. Em relação ao que a gente chamou de consignado do FGTS, depende também de uma aprovação do Conselho Curador, que está programada para acontecer em setembro, então talvez a gente veja essa implantação ao longo de outubro, né, impactando aí especialmente o quarto trimestre. Essas são duas mudanças super importantes que ainda não saíram, elas têm um impacto muito grande. Eu vou conectar com a sua primeira pergunta, tá? As medidas, elas não têm um impacto uniforme, né? Algumas impactam o G1 ali mais fortemente, a dos 35 anos impacta meio que de forma linear, né, as rendas, e as de faixa de renda foram muito benéficas, especialmente para o cliente padrão da MRV, aquela faixa de R$ 3.000, R$ 3.500 de renda, né, ela foi bem favorecida nessa mudança de faixa de renda, né? Então, para nós foi muito bom, né? Então, eu diria que a gente vai ter, com essas medidas todas implementadas, uma grande potencialização do nosso cliente padrão, esse cara que vai rodar ali de R$3.000 a R$4.000 de renda, tá? E vai trazer para o jogo, né, dois grupos que a gente estava sofrendo um pouco mais. Um que é o grupo 1, né, que estava praticamente, eu diria, extinto aqui dentro da companhia, e ele passa a ter uma capacidade de crédito que volta para o jogo, mesmo com essa subida de preços nossa, então isso é importante, né? E a outra ponta do espectro de renda, que foi o que você citou aí, do Procotista, né? que ele, de fato, começa a também ser beneficiado pelas várias medidas, também pelo procotismo. Então, à medida que a gente olha um certo desenquadramento de unidades, seja no Center, no CLEP, que já é normal, mas também no PCVA e em determinadas cidades, a gente começa já a navegar algumas unidades fora do programa, ele passa a ser, sim, super relevante, ele, de fato, estava morto aí, que foi a expressão que você usou, se não me engano. Então, sim, a gente está bastante animado com o que está acontecendo. Eu diria que, se tudo entrar nesse timeline que a gente está pensando, a gente pode ter umas ferramentas muito boas para operar bem no 4P, que tradicionalmente é bom. Então, de forma geral, é isso. Acho que eu respondi todas as suas perguntas, André.
Claro, sim, Fischer. Obrigado. Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Bruno Mendonça, Bradesco BBI.
Oi, pessoal, bom dia. Obrigado pela pergunta. Duas também aqui do meu lado. A primeira sobre vendas de carteira do ProSoluto. Quanto que vocês entendem que dá para ser recorrente essa venda, não sei se ou semestralmente, de alguma forma, e se dá para reduzir o aporte de garantia nas próximas, vocês entendem que esse mercado, qual o timing para esse mercado maturar, talvez para rodar em um equilíbrio diferente de garantia e taxa, né? Então, de outra forma, a mesma pergunta é, a carteira que vocês geram todo ano, quanto que vocês acham que dá para vender de forma recorrente? É a primeira. Segunda pergunta é sobre Lugo. Se puder dar um update sobre a evolução dos negócios, né? Tem um acordo com a Brookfield muito bom, o mercado de fundos imobiliários ainda não está presente, né? Então, como é que vocês estão imaginando a Lugo nos próximos anos, aí, em termos de número de unidades ou qualquer outra métrica que vocês conseguirem passar para a gente? Obrigado, bom dia.
Bruno, o Cacá falando, vou começar pelo Lugo. A Lugo, a gente está com um plano, né, de crescimento agressivo aqui para frente, né? Realmente, esse acordo com a Brookfield trouxe uma segurança, né, num momento em que os fundos de investimento imobiliário estão um pouco mais aversos à compra de ativo, né, em função da alta de taxa de juros. Tá? Então, a gente está acelerando, né, a gente está conseguindo colocar mais projetos aqui no pipeline, comprando terreno e colocando mais projetos em desenvolvimento para poder construir e fazer mais projetos da Lugo aqui dentro dos próximos anos. Tá? Então, na margem, vamos colocar assim, a gente está acelerando em relação ao plano inicial que a gente tinha aqui para os próximos 2 ou 3 anos. Tá? A gente enxerga a Lugo como sendo algo que vai ser representativo dentro do volume de negócio da MRV, agora olhando aqui médio para longo prazo. Tá? Bom, em relação à venda de carteira, a recorrência da venda de carteira, o que a gente fez? Tá? Nessa última operação que a gente fez, a gente teve uma preocupação de aumentar um pouco mais a base de compradores, né? A gente tinha feito a venda para um investidor específico em julho do ano passado. E agora, nessa segunda tranche aqui de operação, a gente conseguiu alocar 8 casos diferentes, tá? E mais um private placement depois. Então, acho que o ponto agora é realmente a gente conseguir ampliar esse mercado comprador de crédito, né? Fazendo, logicamente, um education muito bem feito, né? Marcando conversas aqui com o nosso time de analytics, nosso time que faz a gestão do banco MRV, entrando no detalhe da carteira que está sendo vendida. Tá? Então, o feedback que a gente tem recebido é muito positivo, tá? Em relação ao que a gente está colocando. Recorrência, assim, se fosse tirar um número do colete aqui, talvez uns 500 ou 600 milhões de reais por ano, né? Sendo conservador aqui, acho que a gente deveria conseguir fazer. Tá? O desafio que a gente teria aqui seria o de repassar praticamente todo o principal da carteira vendida no ano, né? De forma que esse conto receber ele não aumentasse o principal. A correção sempre vai aumentar, né? Essa carteira corrige aí, principalmente no pós-chave, a IPCA mais um. Então, dificilmente a gente vai conseguir ter uma carteira estável ano contra ano. Tá? Bom, em relação às garantias, né? O que a gente tem colocado, na verdade, são, de forma bem grosseira aqui, tá? Para não descer no detalhe demais, 3 inadimplências como garantia. Né? Sendo que esse valor, né? que não for efetivamente traduzido em inadimplência, ele volta para a companhia depois. Então, a gente enxerga aqui um descasamento temporal né? Até você deve ter observado aí na contabilização dessa operação agora, a gente não reconheceu a carteira, né? Entrou, na verdade, em outros passivos financeiros, né? Que não é dívida bancária, para poder fazer essa compensação. Então, talvez seja o modelo que a gente vai seguir daqui para frente. Tem mais coisa também, a gente está tá com uma área interna aqui, específica, pensando em outras formas de fazer operações similares a essas, tá? Para poder novamente trazer mais gente para poder comprar recebível. Então, a gente deve ter aí mais umas duas ou três operações até o final desse ano agora, né? Nos mesmos modos que a gente fez até agora.
Beleza, maravilha. Tá ótimo. Obrigado, Cacá. Bom dia.
Bom dia.
Nossa próxima pergunta vem de Daniel Gaspalitti, Itaú BBA.
Bom dia a todos, obrigado pelo call. É mais para entender com vocês, vocês foram bastante claros ao longo do discurso, mas entender se a gente realmente alcançou alguma inflexão em termos de margem e geração de caixa. Vocês conseguem passar uma visão um pouco mais clara? Vocês acham que, poxa, daqui em diante, a geração de caixa da companhia na Operação Brasil deve ter uma inflexão positiva, ou a gente já deve ver mais algum trimestre de uma queima de caixa, ex, naturalmente, sequenciação de recebíveis, e também na parte das margens? Obrigado.
Bom dia, Gasparetti, tudo bem? Vamos lá. Em relação à margem bruta, né? Eu comentei na abertura, a gente está construindo safras a cada mês mais saudáveis. A nossa DRE, ela é uma combinação de 20 safras, né? Safras de 2 anos de venda. E hoje a gente tem muito mais safras com uma margem bruta próxima de 20% e poucas safras com uma margem bruta, como foi a margem de junho, de 25%. Né? Mas a cada mês que passa, você vai reduzindo essas safras com margens brutas baixas, né? E aumentando as safras com margem bruta acima de 25%, como eu disse hoje mais cedo, no mês de julho, essa margem bruta chegou a 27%, e a gente quer chegar no final do ano com uma margem bruta de 30%. Então, certamente, a margem bruta de 2023, ela vai ser melhor que a margem bruta de 22, no DRE, né? E a geração de caixa, a consequência de uma margem bruta melhor, você vai ter uma geração de caixa maior. Foi o que o Cacá explicou, né? A nossa meta aqui é tentar, com a venda de carteira e o que a gente recebe do cliente, ter um crescimento muito pequeno no quanto a receber. Então, se nós tivermos o quanto a receber sob controle, não crescendo, a sua margem bruta menos a despesa significa geração de caixa, né? Numa conta muito grosseira, a companhia custa 20%, são as despesas, o SG&A, impostos, outras despesas, despesas financeiras. Então, o somatório de todas essas despesas dá mais ou menos 20%. Então, quando a margem bruta da companhia é 20%, você tem um bottom line próximo de zero, né? E quando você tem um crescimento do conto a receber com um bottom line próximo de zero, você vai ter queima de caixa. Na medida que você consegue e subindo a sua margem bruta para 23, 25, 27. E se o conto a receber não crescer, você passa a ter geração de caixa, né? O que deve acontecer no segundo semestre desse ano é ainda uma condição que conversa mais com o que foi a operação nos últimos meses, ou seja, uma margem bruta ainda bem comprimida, mas a partir do ano que vem, mantendo esse crescimento ou continuando o crescimento da margem bruta e controlando o quanto a receber, naturalmente a gente vai ter uma geração de caixa positiva. Mas é uma dinâmica que vai acontecendo, vai melhorando, né, tri a tri, né, não tem um crescimento rápido de um trimestre contra o outro. Mas esse é o nosso plano, né, conseguir subir a margem bruta, eventualmente trabalhar um pouco com a diluição do SG&A, né, aí o 20% talvez caia para 18%, né, e manter o tamanho do quanto é receber. Então, basicamente é isso. Não sei se eu fui claro, Gasparetti.
Pois sim, Rafael, muito obrigado. Só fazendo um follow-up, só para conciliar, a gente notou que a margem da Operação Brasil, ela piorou fora do fora. Como é que a gente conseguiria isso? Não era para ela já dar uma inflexão positiva?
Gasparetti, eu não entendi. A margem bruta piorou?
A margem é propriar. A margem bruta da receita backlog.
Tá, mas o Kaká vai falar da REF.
Gasparetti, o que acontece? Né? A nossa REF, ela é composta... Oh, desculpa. A nossa REF, ela é composta por projetos, né? De safras anteriores e safras atuais, tá? Todos os projetos de safra atual, eles já têm uma projeção futura de inflação lá dentro, né? E os projetos antigos, o que acontece é que a gordura que a gente tinha, né? A projeção de inflação futura que a gente tinha, já aconteceu, já foi retomada, tá? Então, como a gente continua tendo, né? Mesmo que mais, na margem menor, um aumento de INCC, né? Aumento de custo, o que aconteceu nessa safra foi as safras antigas, elas tiveram uma queda de margem em função disso, enquanto que nas safras novas a gente viu uma expansão, tá? Por isso que você não vê o mesmo movimento da margem REF e da margem bruta de novas vendas.
Tá ótimo. Maravilha, Cacá. Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom dia a todos.
Obrigado. Bom dia.
Com licença, senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra ao presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
Bom dia, pessoal, de novo. Obrigado pelo call. Eu vou só fazer tentar dar uma conectada a tudo que a gente falou aqui. Mas antes disso, só voltar num ponto que a gente acaba não discutindo. Essa companhia, MRV & Co., que nasceu aí de forma prática alguns anos atrás, né, ela, nas suas diferentes avenidas, como o Rafael falou aqui na abertura, tem sido capaz de entregar crescimento e crescimento de lucro muito relevante. A gente não falou sobre isso aqui, mas a hora que você olha na primeira página da nossa apresentação, uma companhia que nos últimos 12 meses entregou 900 milhões de lucro líquido. Mas isso é muito relevante e consolida a nossa estratégia de crescimento e diversificação de forma muito clara, né? E à medida que a gente, é natural que a gente só discuta as questões mais urgentes aqui, né? Mas isso não pode ser deixado de lado e considerado, porque a gente tem conseguido fazer com que essa companhia cresça, se diversifique, traga segurança e traga mais rentabilidade ao longo dos anos, mesmo num cenário muito desafiador. Bom, dito isso, eu gostaria só de conectar com o que a gente conversou aqui hoje. A MRV passou, eu tenho passado, especialmente aqui na operação brasileira, por um desafio grande, assim como todo o mercado. A virada de 2021 para 2022 foi um momento desafiador demais para nós. A gente tinha uma pressão de custos recorrente acontecendo, uma necessidade de reprecificação que começava mais intensamente, uma certa insegurança, eu diria, aqui na forma e nos resultados que a gente poderia entregar. E passado aí esse primeiro semestre, acho que está cada vez mais claro para toda a companhia, especialmente para os executivos à frente aqui, de que os movimentos feitos, não só pela MRV, mas pelo governo, pela Caixa Econômica Federal, ao longo desse primeiro semestre, nos dá muita segurança de que o que a gente está dizendo aqui, o que a gente está construindo ao longo desse primeiro semestre, vai estar cada vez mais claro que a gente está no caminho para poder entregar tudo isso que a gente está colocando. Então, uma mensagem de dentro da companhia aqui é, de fato, a gente está bem seguro de que esses movimentos todos feitos ao longo desse semestre vão nos colocar de novo no patamar de onde a gente estava aí ao longo desses últimos 42 anos, tá? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar a todos, né? Estamos, ainda tem trabalho para ser feito, a gente tem conseguido resultados interessantes, né? E a gente está cada vez mais seguro de que eles virão ao longo dos próximos trimestres aí. Obrigado a todos, né, pela audiência, pela participação. Nos vemos na próxima aí. Um abraço.
A conference call da MRV está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.